Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Sem demora, estamos de volta aqui no nosso Abrace uma Carreira, um programa que procura esclarecer a você. A gente escolhe aí algumas carreiras ao longo do tempo. A ideia é contemplar todas, né? Mas aos poucos aí a gente vai contemplando a diversidade para te ajudar na sua decisão. E é sempre importante que seja bem antes, né? Não espera chegar aí o vestibular e tudo mais, aí escolher, né? Ou observar lá, clicar nesse, naquele. É o seu futuro que está em jogo. Claro, se você fizer uma profissão nos dias de hoje, você não precisa ficar até o resto da vida com a mesma profissão. Você pode ter outras mais, né? Uma, duas faculdades, pode fazer mestrado, doutorado, então tem muitas opções para você. Hoje, em especial, a gente está falando de atuário. E aqui tem, o Bruno me passou uma definição bem interessante para ficar mais claro aí, para a gente fechar. A gente falou que um atuário é um especialista em risco, né? Analisa risco, mas tem aqui uma definição mais completa do IBA, que é o Instituto Brasileiro de Atuária. Preste aí atenção. Quem é o profissional de atuária? Ele é um profissional preparado para mensurar, ou seja, para medir riscos aí e administrar os riscos. Uma vez que a profissão exige conhecimentos em teorias e aplicações matemáticas, estatísticas, economia, probabilidade e finanças, transformando-o em um verdadeiro arquiteto, aí a parte bonita, arquiteto financeiro e matemático social, capaz de analisar concomitantemente as mudanças financeiras e sociais no mundo. Ah, aí é para ficar encantado mesmo, né, Bruno, né?
Sem dúvida. Sem dúvida, essa profissão da atuária é uma profissão muito inspiradora e acho que a colocação profissional aí, que acho que é um tema que a gente vai tratar agora, mostra que é um profissional disputado pelo mercado.
Exato, que está em... Esse é acaba virando um Neymar, um Messi, já colocando no futebol, nos dia a dia, né? Um profissional bastante disputado, que arma, que joga, que faz gol, que se prepara, que é treinador ao mesmo tempo, que é capitão, né? Como a professora falou, é interdisciplinar, né? Então pode estar em todos os... Está na hora na matemática, a hora está aqui nos negócios. E também, por que não na Fefeleche? Porque é importante que socialmente não basta ter só números, né? É preciso também ter um bom relacionamento, um bom texto, não? Porque
sem dúvida.
Você está sempre escrevendo
dúvida.
Bem, não é isso?
Sim, é uma das habilidades top 5 aqui. Eu tenho 5 habilidades.
Opa!
Aqui. Uma delas é essa habilidade de comunicação e de relacionamento interpessoal. Por quê? Porque já desde a formação, você vai ter essa montagem interdisciplinar, digamos assim. E também na vida profissional, em qualquer ramo de atuação, o atuário ele vai lidar com profissionais de outras formações. Então, ele precisa saber traduzir a própria linguagem e saber traduzir a linguagem que esse outro profissional usa. Então, por exemplo, vou usar o exemplo da saúde, que é a minha área, né? O atuário, ele pode estar em contato diretamente com um médico, por exemplo, né? Médicos que são médicos auditores, que são médicos diretores de grandes seguradoras, né? Médicos que vão fazer a avaliação de tecnologia. Todos esses profissionais vão ter o seu próprio papel dentro da instituição e o atuário pode precisar da informação desse profissional como um insumo para a sua própria atividade. Então, essa é uma habilidade fundamental, acho que para qualquer profissional e para o atuário, dada essa predisposição interdisciplinar, é mais importante ainda, né? E dado essa necessidade de insumos, né? Porque, então, a gente está falando aqui toda hora, ele vai medir, vai mensurar, mas ele vai precisar de informação para isso. Ele vai precisar ser alimentado com algumas coisas para ele conseguir medir esse monte de coisas. Ele tem a técnica, ele vai aprender isso dentro da universidade, mas na prática ele vai precisar receber esse volume de informação, senão ele não vai conseguir medir nada. Né? Tudo vai ser X e Y. Não vai
Como é que eu encontro esse profissional? Ele pode ser um autônomo ou ele está sempre em empresas? Eu posso dizer, olha, eu quero abrir. Eu tenho, por exemplo, a minha filha tem 2 meses e eu quero fazer uma previdência para ela. Aí eu quero saber se é melhor fazer previdência, se é comprar título do tesouro, se é investir em fundos de renda fixa. Aí normalmente eu com poucos conhecimentos eu procuro meu gerente, eu falo, meu gerente, olha, eu queria isso e aquilo outro. Aí você descobre as taxas lá e não entende muito bem. Como é que eu encontro um atuário? Eu vou à empresa ou tenho um cartãozinho, um serviço autônomo? Como normalmente esse profissional está disponível para a sociedade?
Não, aí normalmente o atuário, ele vai estar, ou ele vai estar dentro da empresa, mas ele vai estar do lado de dentro, dificilmente ele vai estar lidando com o público diretamente, por exemplo, um gerente, coisas desse tipo, porque aí ele vai estar desenhando o produto que vai ser ofertado para você. Então, o plano de previdência que você está pensando em fazer para sua filha, para ela resgatar daqui a 20 anos, por exemplo, uma coisa desse tipo. Ele vai estar pensando como fazer isso. E pensando como levar isso até você. Esse é um papel dele, por exemplo, dentro de um banco. É, ou ele vai estar, por exemplo, numa consultoria. Né? A gente tem muitos atuários que estão dentro de consultorias atuariais. E aí, aí o escopo de atuação pode ser grande. Ele pode estar fazendo auditoria, então ele pode estar servindo para poder revisar processos das próprias instituições financeiras, por exemplo. Ele pode estar servindo para poder vender preços. Então, uma operadora de plano de saúde não sabe bem o que fazer, ela precisa fazer alguma coisa ali para corrigir os preços, alguma distorção, ela pode contratar uma empresa de consultoria. E esse atuário vem e propõe um novo método, faz algum tipo de coisa e dá um direcionamento, por exemplo. Então, ele está nesses lugares, assim.
Ele fica mais, então, nos bastidores.
Fica nos bastidores, em geral, sim.
Entendi. E então vamos saber a questão de, já que falamos tanto em números e tudo mais, agora vamos falar em cifras. Quanto que este atuário tão desejado pelo mercado, querido por todos, pensa a longo prazo, faz de tudo, né? Um profissional aí multidisciplinar. Quanto começa a ganhar aí um atuário?
Tá, bom, antes dele se formar, em geral, como a Ana comentou, no segundo, terceiro e quarto ano, os alunos começam já a se envolver em estágios. Esses estágios variam em termos de carga horária, né? Alguns são de 20 horas por semana, outros de 30. E, em geral, esses estágios costumam pagar, assim, algo na faixa de R$2.000, R$2.500 por mês para esse tipo de carga horária. Claro, dependendo se for uma carga horária um pouquinho menor, um pouco menos, mas gira em torno disso, tá? E, claro, também tem aqueles que pagam um pouco mais. Para os formados, a gente até no ano passado fez uma pesquisa com os egressos, né? Os alunos que tinham acabado de sair do curso. E a gente teve um índice de colocação mais ou menos da ordem de 90%, né? Ou seja, dos alunos pesquisados, mais ou menos 90% estavam colocados. E dos que não estavam colocados, boa parte era por intenção própria, por exemplo, fazer uma viagem, um intercâmbio, um mestrado, ou enfim, né? Continuar estudando. E esses colocados, a gente fez essa pergunta da faixa de remuneração, né? E aí deu uma média, mais ou menos, girando em torno de 5,5, 6 mil o aluno recém-formado.
Recém-formado.
Ou seja, um salário
bastante atrativo,
né?
Pros dias 40 de hoje. Horas semanais.
Isso.
E é bom que ele mesmo pode calcular, né? Qual a probabilidade de eu ganhar tanto X dessa aqui? Qual o risco
razão,
de ficar?
Tem razão.
Né? Ainda tem o ferramental ali, né? E há preferências, temos aqui um homem e uma mulher, mas há preferências profissionais no sexo masculino e feminino?
Eu acho que talvez essa preferência se dê, mas se dê lá atrás. Talvez haja uma preferência na decisão do curso. Então, você já tem na entrada, né? Se, talvez entre os estudantes, você já tem uma tendência de ter um pouco mais de homens no curso. Isso é real, né? Normalmente, assim, um terço são mulheres, dois terços homens. Tem uma outra característica que chama atenção no curso de atuário. Como é um curso noturno, a gente tem muitos alunos de segunda graduação. Então, isso é bem interessante. Isso, mais uma vez, reforça o poder do mercado. Né? Porque esses alunos muitas vezes já fizeram outra coisa e estão sentindo a necessidade, estão vendo a demanda de mercado e estão sentindo a necessidade ou da certificação ou só do conhecimento, daquela habilidade, e estão topando fazer uma segunda graduação. Então, por exemplo, na nossa última turma, acho que teve 25% mais ou menos, eram alunos de segunda graduação. Isso é bem interessante. E aí o curso noturno acaba facilitando, né, essa questão.
Sim, a pessoa trabalha de dia e tudo mais, tem um curso
e
noturno.
Complementa.
Complementa.
A gente está chegando ao fim do nosso abraço e passou tão rápido. Importante dizer o que a gente deixou de dizer, deixou de falar, que às vezes pode passar, que vocês acreditam ser relevante aqui para a gente diminuir o risco de né, de não ter menos pessoas que não queiram fazer o atuário. Muito pelo contrário, eu tenho certeza que vai aumentar a nota de corte para uns, porque já não sabiam direito o que era atuário, estava quietinho, falou, melhor não falar não, porque aí vai ficar mais fácil. Agora aumentou, eu tenho certeza, essa nota de corte, porque mais gente sabe, vai ser mais disputado com toda certeza. Isso é bom, né, para melhorar o nível, principalmente porque a pessoa sabe por que está fazendo e quer como objetivo.
Né? É, a gente fala que a gente quer diminuir a assimetria informacional. Então a gente quer levar a informação para todo mundo. A gente não quer deter essa informação só conosco.
Inclusive, viu, Mário, você está falando tanto em risco que acho que você já está pensando como um atuário, viu? Eu recomendaria.
Será? Olha só. Vou pensar mais a respeito. Muito bom, pessoal. É, agora, para a gente finalizar antes da música, o Abraço Uma Carreira tem que mandar também os abraços às pessoas que nos ajudaram a acontecer aqui o curso. E vocês têm aí pessoas especiais que também ajudaram a vocês estarem aqui e divulgarem essa profissão de atuário. Para quem a gente pode mandar abraço?
Bom, eu queria primeiro mandar um beijão para minha esposa, Sara, e para minha filha, Bruna. Quem sabe futuramente ela possa ser uma atuária, né? Ela tem 10 anos. E também para toda a equipe lá do nosso departamento, pessoal da secretaria, a Isabel, Samantha e o Alberto, e o pessoal do departamento, nossos colegas, né? O Ariovaldo, nosso chefe, e os colegas em geral lá, sem citar nomes. Queria agradecer a todos, todos apoiaram bastante essa iniciativa aqui de vir à rádio. Obrigado.
Obrigado, e os seus abraços?
Ah, eu quero mandar um beijo para minha filha, Maria Luísa, que já está intimada a ser uma atuária, já falei várias vezes, ela já está começando a estudar probabilidade, tá? Maravilha. Para os meus pais, que sempre, né, e devem estar me ouvindo, para o meu namorado, e para toda a equipe de atuária, são os professores que estão mais diretamente envolvidos, então Luiz Afonso, Luiz Jurandir, Vanderlei, Ricardo, João, Roberto, que estão diretamente envolvidos no curso. Agradecimentos a todos.
Obrigado, um abraço especial a todos os atuários atuantes aí, e parabéns pelo curso, realmente é encantador, é apaixonante. E a gente precisa desmistificar um pouco disso. E é um curso que está em humanas, né? Não está em exatas. Por isso mesmo, a gente já vai entendendo que é importante a gente ter esse carinho maior aí com os números, né, nos regem dia após dia.
Por isso que o Iba diz que é um matemático social.
Matemático social, tá vendo? Tô começando a pensar como atuário. E pra gente fechar, vocês escolheram aqui uma banda bem legal. Eu acredito que eles sejam de Brasília, né? O Pleb Hood. E a gente fica nessa perspectiva, né? Do que país é este? Pensamos, dançamos. Até quando esperar isso, hein? Vocês que têm os cálculos, atuários, respondam.
Vamos fazer a conta, vamos calcular a probabilidade.
Um abraço a todos vocês, obrigado. Abraço e uma carreira. Lembrando que no domingo, às 16h, a gente reprisa esse mesmo programa. Domingo de Páscoa, você vai estar aí analisando os riscos de comer muitos ovos de Páscoa. Cuidado, viu? Controle a sua saúde, a gente já falou aqui em seguro de saúde, a professora falou a respeito. Enfim, se controle e fico com um abraço e uma carreira. Grande abraço para você, obrigado pela sua audiência. Pleb Hood, até quando esperar? Tchau.
Você ouviu pela Rádio USP Abrace Uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.